9 horas e 34 minutos, o Ministério do Trabalho e Emprego baixou uma portaria em novembro do ano passado que impacta vários segmentos do comércio. A portaria revoga a medida anterior que autorizava permanentemente o trabalho aos domingos e feriados de funcionários de supermercados, mercados, farmácias, entre outros. Para saber mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada trabalhista Roberta Abage Santiago, associada da Câmara Brasil-Alemanha do Paraná e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Olá, Luciana, bom dia. Um bom dia para você, um bom dia aos ouvintes também. E aproveito para agradecer o convite para essa conversa aí na manhã de quarta-feira.
Nós é que agradecemos pela entrevista. Eu queria saber inicialmente o que muda com essa portaria, o que diz exatamente essa portaria publicada então pelo Ministério do Trabalho.
Bom, Luciana, a portaria 3665 de 2023, a qual foi publicada no dia 14 de novembro de 2023, ela alterou a portaria de número 671 de 2021 do Ministério do Trabalho e Emprego, que autorizava permanentemente os trabalhos dos domingos e feriados. O que essa portaria fez? Ela determinou que alguns setores do comércio não poderiam mais abrir aos domingos e feriados, justificando que a lei 10.111 de 2001, ela prevê que os trabalhos dos feriados, eles só podem ocorrer mediante negociação coletiva. Foi essa a alteração que a portaria 3665 fez.
Ela já entrou em vigor?
Não, ela não entrou em vigor porque no dia 23 de novembro de 2023, foi publicada a portaria de número 3708, que determinou que a portaria de número 3665 de 2023 só entrará em vigor no dia 1º de março do corrente ano. A justificativa do Ministério do Trabalho e Emprego em relação a essa suspensão até o dia 1º de março ocorreu em razão de tratar de organização de uma nova comissão a fim de conversar a respeito dos termos da portaria e, se possível, rever alguma mudança, alguma revisão aí no texto dessa portaria que foi publicada no dia 14 de novembro de 2023.
Ou seja, há uma reação aí por parte do setor produtivo.
Sem dúvida nenhuma, né, Luciana? Veja, o impacto dessa portaria financeiro, o impacto econômico no país é muito grande, né? Pasme que a portaria foi publicada no dia 14 de novembro, ou seja, um dia antes do feriado de 15 de novembro, o que assustou muito aí o setor econômico, os empresários e tudo mais, em relação à publicação da portaria. Pense que nós, num domingo ou em um feriado, precisemos de um medicamento ou de um alimento específico, e não possamos comprar em razão de não poder haver trabalho nos domingos e feriados.
Quer dizer que essa portaria determina que para haver esse trabalho aos domingos e feriados é necessário que haja uma convenção coletiva. Como funciona exatamente uma convenção coletiva, né? Ela deve ser realizada com quanto tempo de antecedência? Por quantas vezes ao ano?
Na verdade, assim, né, Luciana, o que, que acontece? Essa portaria 3665, ela não prevê que só é possível o trabalho no domingo e feriado por negociação coletiva. Mas ela justifica que revogou a portaria anterior em razão da lei que prevê que os trabalhos nos feriados devem ocorrer apenas através da negociação coletiva. Então, ela justifica a mudança da portaria, a alteração nesses itens na portaria, em razão da previsão na Lei 10.111. O que, que acontece? Nós temos aí a opção da negociação coletiva. Por que eu digo opção da negociação coletiva? Porque a reforma trabalhista nos trouxe o artigo 611-A da CLT, né, na qual prevê que a negociação coletiva prevalece sobre a lei. Porém, o artigo 611-B da CLT prevê também que a redução ou supressão do repouso semanal remunerado é objeto ilícito de negociação coletiva. O que, que é esse repouso semanal remunerado? Esse repouso semanal remunerado é aquele descanso semanal que o trabalhador tem que ter por lei e que não tem como você suprimir ou reduzir isso. Então, vamos juntar essas, fazer um conjunto dessas leis, dessas normas e, através de uma negociação coletiva, respeitando a lei, as normas anteriores, prever a possibilidade do trabalho nos domingos e feriados. Ah, Roberta, mas e daí? Eu posso trabalhar todos os domingos? Não, eu não vou poder negociar um trabalho em todos os domingos para todos os trabalhadores, para todos os empregados do setor. Eu vou ter que efetuar uma negociação, seja através de acordo coletivo, que é aquela negociação efetuada entre empresa e sindicato de empregados, ou seja, através de convenção coletiva, que é aquela negociação efetuada entre sindicato de empregadores e sindicato de empregados. E nessa negociação convencionar, por exemplo, que os trabalhadores trabalharão aos domingos, porém folgarão outro dia da semana. Lembrando também que é exigência legal que todo trabalhador tenha pelo menos um domingo de folga semanal. Então, é esse tipo de negociação, Luciana, que deve ocorrer junto ao sindicato da categoria para que se normatize o formato desse trabalho aos domingos e feriados, a fim de conseguir acarretar os interesses tanto da classe empregadora quanto da classe de empregados, porque é de interesse geral dessa categoria específica a importância do trabalho nos domingos e feriados. Aí você me perguntou do prazo. Veja, tudo depende da negociação. Lógico, enquanto você não tem uma negociação coletiva devidamente homologada, ou seja, devidamente aceita por ambas as partes e pelo Ministério do Trabalho, você ainda não tem validade daquela norma. Então, enquanto você não tiver consolidada essa negociação, você não pode aplicar a cláusula negociada. Ou seja, negociei que os meus empregados trabalharão aos domingos, revezando uma folga no domingo por mês entre eles, mas só posso adotar essa medida a partir da homologação dessa minha negociação coletiva. Certo? Realizada pelos empregados e pelo sindicato dos empregadores também.
Ou seja, é algo burocrático e demorado?
Depende muito do interesse das categorias. Quando ambas as classes, né, quando ambos os sindicatos têm interesse nisso, é lógico que se agiliza mais a negociação, a efetividade e a finalização disso.
Mas como é que funciona hoje com a portaria, então, de 2021, que está em vigor, né? Ela continua em vigor, então?
Sim, hoje, veja, a gente tem que lembrar que a Lei 1101, ela prevê que esses trabalhos, eles têm que respeitar a lei municipal, tá, Luciana? Então, cada município tem sua lei específica em relação aos trabalhos no sábado e domingo. Então, a gente precisa converger com a lei municipal, certo? E antes da portaria 3665, em convergência com a lei municipal, respeitando a lei municipal do local, poderia se trabalhar aos domingos e feriados, e lembrando que também é necessário respeitar o repouso semanal remunerado e a folga aos domingos uma vez por mês.
Bom, se até o dia 1º de março, então, essa portaria não mudar nada, se o setor produtivo não conseguir aí alguma alteração nesse texto desta portaria, e a partir do dia 1º de março ela começar a vigorar, né? Qual é a expectativa? O que, que pode acontecer? Há a possibilidade de algumas empresas, então, não funcionarem no domingo, como, por exemplo, alguns mercados, supermercados?
Luciana, veja, eu lhe confesso que eu tenho uma enorme esperança de que realmente ocorra alguma revisão no texto da portaria, né? Mas, como você bem falou, digamos que não ocorra qualquer alteração. quais são as opções, né, do setor para que ocorra o trabalho ou não nos domingos e feriados. Bom, primeiro, voltando à questão da negociação coletiva, caso ainda o acordo coletivo ou a convenção coletiva da categoria não tenha previsão em cláusula de trabalho aos sábados, aos domingos e feriados, parte-se para uma negociação. Esse é o primeiro ponto. Por que a negociação coletiva em primeiro lugar? Porque é a forma mais segura juridicamente, né? Não traz insegurança, tanta insegurança jurídica para o empregador e para o empregado em relação à previsão, porque a convenção coletiva, como anteriormente eu lhe disse, ela tem previsão legal, ela tem validade, ela é reconhecida como uma forma normativa, né? Primeira opção. Então, se não tenho ainda na minha convenção coletiva uma cláusula que prevê o trabalho nos domingos e feriados, parto para negociar uma cláusula em relação a este tema, fazendo um aditivo ao meu acordo coletivo, à minha convenção coletiva, ou providenciando uma nova convenção coletiva, um novo acordo coletivo. Digamos que não tenho essa opção, não consigo negociar com o sindicato da minha categoria, ou não tenho tempo para isso e preciso abrir, como bem aconteceu após a publicação da portaria 3665, que foi no dia 14 de novembro, e tínhamos o feriado no dia 15 de novembro. O que foi feito naquele momento? Algumas empresas impetraram um mandado de segurança, com pedido de liminar para abertura do estabelecimento no feriado, para trabalho no feriado. E as que nós tivemos conhecimento tiveram sucesso em conseguir esta liminar, em deferimento desta liminar, para que abrissem no feriado de 15 de fevereiro. Então, essa eu diria que seria a segunda opção, de uma opção imediata, de urgência, em razão de dificuldade de uma negociação coletiva, ou até em razão do tempo em que leva essa negociação coletiva.
Uhum. Uma portaria como essa, de 2023, que alterou uma outra de 2021, ou seja, num tempo até razoavelmente curto, gera insegurança jurídica para o setor?
Gera, sem dúvida nenhuma. Qualquer alteração em que venha a suprimir alguns direitos em que o empresário ou o próprio empregado tinha antes, ela gera uma insegurança jurídica. E como eu lhe falei, né, Luciana, o mandado de segurança, ele fica a critério do julgador deferir ou não a liminar. A convenção coletiva, a negociação coletiva, através de uma convenção coletiva, um acordo coletivo, é uma medida mais segura, porque existe a previsão legal dessa negociação coletiva, sempre observando os critérios legais de repouso semanal, de domingo, um folga num domingo por mês. Então, é uma forma mais segura juridicamente. Então, sim, sem dúvida nenhuma, gera uma insegurança, porque nós ficamos à mercê do que virá aí nos próximos meses, aí nos próximos anos. Estamos sempre aí um pouco aflitos, né, em relação a esse tipo de alteração legal.
Empresas como essas que vão ser impactadas por esta medida, elas também se beneficiam ou utilizam a terceirização de serviços?
Algumas sim, nem todas, né? Veja, até, Luciana, nós poderíamos avaliar que esse tipo de alteração legal acaba propiciando a substituição do trabalho humano por um trabalho mecânico, né, digamos. É o que a gente já vê que acontece em outros lugares, por exemplo, de entrega de produtos através de drones, né? Não posso ter uma pessoa que trabalhe para mim prestando serviço de motoboy de entrega, porque não pode trabalhar aos domingos e feriados. E aí, o que eu vou fazer com isso? Então, eu vou providenciar uma forma mecânica, uma forma de inteligência artificial para fazer isso. E aí, uma outra preocupação em que nós não podemos deixar de pensar em que pese seja o futuro, seja o que esteja previsto para nós nos próximos anos, isso tem que ser feito de uma forma gradativa, de uma forma orientada, de uma forma em que se planeje o que faremos com esses trabalhadores que eventualmente poderão ser substituídos por essa máquina, digamos, né? Então, tudo isso vem à tona num momento como esse em que somos simplesmente tolhidos, simplesmente a lei vem e diz que não podemos mais exercer a nossa atividade em dias essenciais para aquela categoria, né?
Eu queria entender um pouquinho melhor sobre o peso das leis municipais em relação a esse tema.
Sim, veja, a própria Constituição Federal, ela prevê que o município tem competência para legislar a respeito do seu local, né? Então, essa é o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que tem essa previsão. Aí nós temos a Lei 10.101, que determina também que os trabalhos dos domingos e feriados podem ocorrer, mas devem respeitar a legislação municipal. Então, neste caso, neste tema, a legislação municipal ela está acima da negociação coletiva, então ela tem que estar inserida, sim, na negociação coletiva. Por quê? Porque ela não pode ser desrespeitada por uma negociação coletiva, então, que venha normatizar essa situação.
Uhum. Então, numa cidade, por exemplo, em que haja uma lei municipal que determina que setores como supermercados só podem abrir uma vez ao mês, aos domingos, os supermercados só vão conseguir abrir os 4 domingos se conseguirem uma decisão judicial?
Sim, se conseguir uma decisão judicial através de um mandado de segurança. Essa negociação através de convenção coletiva pode ser feita, tá? Através de uma negociação coletiva pode ser feita, porém, ela pode ser invalidada pelo judiciário em razão do desrespeito à lei 1.101, que diz que sim, pode ocorrer, porém, respeitando a lei municipal.
Certo. E a lei municipal está acima dessa portaria?
A lei municipal ela está sendo respeitada pela portaria, porque a portaria diz assim, que ela está mudando, está revogando, está alterando alguns itens da portaria anterior em razão desta previsão na lei 1.111, que diz que os trabalhos aos feriados, eles precisam ser negociados coletivamente e respeitando a lei municipal.
Entendi. Tá certo, entendi. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá Primeira Edição. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana, um bom dia a você e um bom dia aos ouvintes. Até logo.
Nós conversamos com a advogada trabalhista Roberta Abage Santiago, associada da Câmara Brasil-Alemanha do Paraná, que nos falou sobre uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que altera regras de trabalho aos domingos e feriados para alguns setores do comércio e que está, então, gerando polêmica.